Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Chicago negativo hoje, quedas aí de 4, 5 pontos até nos principais... É de 2 a 4 pontos nos principais vencimentos, mas enfim, um dia negativo para as cotações lá em Chicago, e a gente quer entender primeiro a motivação disso e depois a tendência para esse mercado. Será que ele continua pressionado aí? Será que tem algum fator que justifique um cenário, uma continuidade desse cenário de pressão aí? Vamos perguntar para quem entende, para quem está acompanhando de perto o mercado. Carlos Kogo já aqui com a gente no telão, da Kogo Inteligência em Agronegócios. Seja bem-vindo, viu, Kogo? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando desse mercado negativo hoje, Kogo. O que pesou no mercado e o que o produtor precisa ficar atento, hein?
É, de fato, Alex, a gente, do teu raciocínio inicial, nós não temos nenhum motivo novo que justifique essa pressão baixista. Nós temos uma demanda relativamente firme, as exportações globais estão numa situação razoavelmente boa. Nós estamos vendo uma China recuperando os seus volumes de esmagamento, etc. e tal. Temos uma safra menor nos Estados Unidos, tem uma, como o relatório mostrou essa semana aí, né, uma safra que teve problema climático no final de novo. Não mudaram, não mexeram no número, mas ele é um número muito menor que o ano passado. Isso vai limitar as vendas americanas, vai reduzir os estoques americanos. Tem um conjunto de fatores aí de sustentação e até mesmo para justificar alguma alta de preço, mas o velho problema persiste no mercado, que é o não acordo comercial entre Estados Unidos e China. E quando parece que o acordo vai acontecer, surgem fatos novos, como foi esse hoje, né, quando o governo americano se manifestou que também, dentro de tudo que está sendo debatido e tratado nesse atrito todo aí, uma das coisas seria proteger a independência de Hong Kong. Isso é uma coisa realmente, agora sim, do lado dos americanos, que é bastante inoportuna de colocar num pacote que visa um acordo comercial extremamente amplo, né? Parece que é uma medida tomada como desculpa para não dar uma conclusão para o acordo. Isso fica aparecendo.
E daí aquele acordo que estava previsto, pelo menos a primeira fase, para sair em dezembro, já muito provavelmente não vai acontecer, Kogo.
É muito difícil imaginar isso, né? Porque ele já vem sendo prorrogado durante esse estudo do acordo da chamada fase 1. As duas partes avançaram, as duas partes recuaram, os chineses foram muito firmes ao dizer que não haveria acordo sem redução de tarifas. Depois o Trump veio dizer que não estava convicto sobre redução de tarifas, e agora começa a surgir essa questão de colocar outros ingredientes dentro do acordo, né? Isso realmente é uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que foge realmente a ideia de que você vê que dois países estão tentando se aproximar. Não é isso que está aparecendo, não. Está aparecendo que há um interesse das duas partes, mas parece que ninguém quer ceder. E assim, observando tudo que aconteceu desde o começo desse imbróglio até agora, parece realmente que os chineses, se é que, como eu sempre digo, não tem vencedor nesse tipo de guerra comercial, mas parece aparentemente que os chineses estão menos prejudicados que os norte-americanos.
Agora, isso continuaria pesando negativamente na formação dos preços, Kogo?
Ah, enquanto não houver acordo, vai pesar sim, porque o mundo inteiro, depende das importações chinesas. E quanto menos os chineses comprarem de soja norte-americana, mais vai pesar sobre as cotações da Bolsa de Chicago. Agora, isso pode mais tarde, se não houver acordo, levar a uma pressão de compra sobre a soja brasileira, E, no primeiro momento, isso se refletiria com o aumento dos prêmios dos portos brasileiros, né, quando começar a colheita aqui, que vai começar primeiros lotes no final de dezembro. E aí, se até lá o acordo realmente não sai, está tudo indicando que não sai acordo nenhum, os chineses começarão a fazer suas compras no mercado sul-americano, especialmente no Brasil, né, que está um pouquinho atrasada a safra, mas nada fora do normal, já está mais ou menos dentro do prazo de plantio, na média histórica, quase alinhado a isso. Então, lá para janeiro, os chineses iriam para comprar no Brasil e isso poderia já começar a reforçar os prêmios dos portos brasileiros. O prêmio mais baixo hoje ainda é o prêmio Abril. É o prêmio Abril, um prêmio que ainda está mostrando fraqueza. É um prêmio aí que está cotado na faixa de 30 centavos de dólar. Desculpa, 30 centos de dólar, né? Mas assim, os outros meses já estão todos na faixa de 50, 60 centos. E também é interessante que o embarque imediato ele ficou ali sustentado acima de US$ 1 por bushel, né? Ou seja, há uma demanda, mas exportou menos esse ano realmente, mas há uma demanda. Exportou menos para a China também, os números mostram isso.
Bom, mas deixa eu entender essa demanda chinesa. Quando você fala de uma demanda chinesa, é uma demanda contida ou existe uma necessidade dos chineses de comprarem mais? Existe, a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, Kogo, uma percepção de que o consumo chinês tende a aumentar em função da necessidade deles produzirem proteínas próprias lá no país deles. Faz sentido esse argumento para você?
Sim, isso tem sido relatado. Nós mesmos relatamos isso aos clientes aqui com um relatório bem extenso, mostrando que tem uma série de iniciativas do governo chinês, inclusive na mídia mesmo, diretamente falando com o consumidor através da TV estatal, publicações, incentivando o consumidor a migrar para a carne de frango, especificamente, né? Não há um indicativo de fuja para carne bovina. Porque o chinês rico, o chinês classe alta, ele está migrando dentro do possível para carne bovina, né? Tanto que as suas importações de carne bovina tiveram um crescimento estrondoso esse ano. Todas as carnes tiveram um crescimento. O governo chinês está procurando fazer três coisas: expandir rapidamente a capacidade produtiva de frango, estimular os consumidores a migrar para carne de frango, fazendo campanhas em cima disso o tempo todo. Montando rapidamente novas granjas comerciais de grande porte, com mais de 500 suínos por granja, e eliminando granjas menores, com menor risco sanitário. Em terceiro lugar, também fomentando o consumo de pescado cultivado, pescado que utiliza rações de animais, ou seja, farelo de soja e milho. Então, essas três coisas, e aí você pode entrar ainda com a questão de lácteos, ovos e outras proteínas. Isso tudo de 2019 para 2020, com mais impacto em 2020, vai começar a mostrar uma gradual recuperação nas importações de chinesas de soja, de farelo, ou talvez de soja também para converter em farelo, e assim por diante. Então, realmente, esses acordos estão surgindo, a China autorizando venda de farelo pelo Brasil, de outros farelos. Autorizando outras importações de outros tipos de produto da Argentina. Tudo isso são movimentos que mostram que a China já está buscando alternativa de compra, já para se preparar para um ano que vai ficar mais aquecido em termos de demanda e onde certamente eles vão continuar, ou já estão contando com isso, que não vão poder acessar o mercado norte-americano como acessavam normalmente. Isso vale tanto para grão, soja, como vale também para a própria carne suína, no caso, né? Quer dizer, então, tanto é verdade que os maiores crescimentos de exportação de carne suína foram ocorrendo na Europa e no Brasil. Então, ou seja, não é só soja. Soja e carne, farelo e tudo mais teriam que vir de fora dos Estados Unidos para o mercado chinês.
Aquela meta de consumo aí de 3 dígitos, de acima de 100 milhões de toneladas, que era prevista para esse ano, mas em função da peste suína africana acabou não se confirmando, pode voltar ao radar aí no ano que vem, Kogo?
Não acredito. Eu acho que pelos cálculos que a gente fez e pela demora de recomposição de rebanho, considerando que o chinês tem uma preferência por carne suína, que isso vai se modificar quando terminar tudo isso, o chinês já vai estar consumindo mais outras proteínas, talvez nem retome nunca mais o mesmo patamar que tinha de produção e consumo de carne suína. A gente pode olhar um horizonte para os 100 milhões de toneladas entre 2 a 3 anos.
Ah, é?
Ou aí pensando, ou seja, acontecer isso entre 2021 e 2022. Eu não acredito para isso em 2020 de forma nenhuma. Tem que ter tempo para isso tudo. A cadeia suinícola é mais lenta, mais demorada, envolve fazer novas granjas, envolve recursos, investimentos. A cadeia avícola é mais rápida, mas a China depende de importação de matrizes também, ela tem problemas com isso, ela não tem material genético próprio. Então, esse processo é, por mais que o governo seja rico e tenha recurso, é um processo demorado. É um processo demorado e tem que envolver também todo o cuidado sanitário que a China parece que não pode correr mais, né?
É um aumento gradual, então, da demanda. Pode acontecer, já está acontecendo, para atender, inclusive, essa nova produção de proteínas lá na China, mas não aquela voracidade que a gente via antes da peste suína africana.
Não, vai demorar um pouco realmente pelo tamanho do estrago, né? Ou assim, os dados mais recentes mostram que o estrago total entre o primeiro foco de peste suína africana e até o cenário de você estar com ela sob controle, você vai perder entre 290 e 300 milhões de cabeças de suínos, né? Então, para quem, como eu sempre digo, para fazer um paradigma, para quem não é familiarizado com isso é 110% do rebanho europeu dos suínos. Tá? Então, é um negócio extraordinariamente fora de qualquer paradigma que a gente já viu falar. Né? Então, você não recupera 300 milhões de animais, ou seja, você vende 710 milhões de suínos na China em 2017 para chegar aí na beira dos 400 milhões de cabeças. É uma perda brutal, imensa. E por mais esforço, mais dinheiro que se coloque, existe a questão de time, de tempo. Vai demorar e também tem outras componentes da história. A recuperação da confiança do consumidor, de você saber que tem realmente uma carne novamente apta, que os surtos estão controlados. Lembrando que a questão da peste suína africana já não é mais uma questão chinesa, né? Ela está alastrada por todo o Sudeste Asiático, pela Rússia, Ucrânia, as Coreias. A África, alguns países da própria Europa que não conseguem mais exportar suíno para a China, porque também já estão com casos, vários surtos e focos de peste suína africana. Infelizmente, né, eu vou aqui, ninguém vai chegar, vou bater na madeira. No Brasil ainda nós não temos esse risco iminentemente próximo, mas evidentemente, claro, que ele sempre vai existir,
É bom bater na madeira mesmo, né, Coco? Pelo amor
né?
de Deus.
Seria realmente um desastre, porque é um momento interessante para as carnes brasileiras. Aí você está vendo tudo que está acontecendo aí, né? Feliz que tem um boi gordo hoje, né? Feliz que tem um suíno vivo hoje, gordo, né?
verdade.
Está faturando muito bem mesmo, né? A única exceção esse ano realmente é a carne de frango, que a exportação está mais lenta, mas as exportações de carne suína e carne bovina são simplesmente espetaculares, são recordes. E, evidentemente, isso também está trazendo um reforço interno de consumo de soja muito importante, que a gente não conversa sobre isso, e é importante, porque a gente tem um aumento de misturas de biodiesel, a gente tem um aumento da demanda de consumo, fabricação e demanda de rações, tanto para o mercado interno como para o mercado internacional. Então, tem toda uma conjuntura também que a demanda interna está muito aquecida por milho e soja.
Verdade. Agora, o Kogo, voltando um pouquinho para essas duas questões que você colocou. Um aumento, mesmo que comedido, do consumo de soja na China. E mais uma falta de acordo entre China e Estados Unidos significa demanda aquecida no Brasil, certo?
Certo, certíssimo. O Brasil vem aí com uma safra de, vamos projetando aqui, 125 milhões de toneladas, se não houver nenhum grande problema. Nós temos problemas pontuais hoje aí, Mato Grosso do Sul, Paraná, novamente, similar ao ano passado, mas está pintando novamente, realmente, uma safra recorde aí. Não, é isso, e com isso nós voltamos a ter uma capacidade exportadora boa, soja em grãos principalmente, e vai colocar o Brasil totalmente no, no, na alça de mira. Dos grandes importadores e, claro, especialmente a China, né? Esse ano o Brasil vendeu menos para a China, mas também conseguiu vender bem para outros mercados. E o ano que vem vai vender bem para os demais mercados e vai vender bem novamente para a China também.
Ah, mas também vendeu menos porque tinha menos para oferecer também, né, Kogo?
Foi o principal motivo. O principal motivo foi o fato de ter uma safra muito menor, uma safra de 115 milhões de toneladas. Não ia conseguir, com o esmagamento, como eu acabei de falar, aquecido, né? Com a mistura de biodiesel agora subindo para B11, com rações crescendo acima da média da produção, com as exportações de carnes bombando a todo vapor. E uma safra menor, claro que tinha um excedente menor, né? E aí aquela coisa que todo mundo compreende. Em algum momento, o mercado interno acaba tendo que cobrir o valor do porto para poder segurar alguma coisa de soja e manter as fábricas funcionando. Então, realmente há muito menos soja para exportar esse ano. Vamos virar sem estoque nenhum e ainda assim, talvez não vamos conseguir exportar aí 72, 73 milhões de toneladas, que é quase 10 milhões a menos que o ano passado.
Mas exportar mais para a China significa melhora de preço ou o que vai perder Chicago, o prêmio apenas compensaria, hein, Kogo?
É, a gente tem que esperar no primeiro momento que o que vai perder Chicago, o prêmio tende a compensar, porque temos que imaginar realmente que é muito difícil pensar num cenário em que o dólar persista a 4,20 por muito tempo. A gente sabe disso. É, que ele dure o quanto der, e o pessoal aproveite, está aproveitando as vendas antecipadas de soja, de milho, segunda safra, de algodão nas últimas 2 semanas. Foi algo como nunca se viu no volume, né? Todo mundo correndo atrás, realmente, porque não, os preços são super atrativos para essas três commodities que a gente está falando agora. Então, perdurando o dólar, quanto mais perdurar, mais a turma acelera as vendas, mais vai antecipando. Agora, não deve ficar nesse patamar que está. Em algum momento, o dólar vai acabar cedendo, talvez não tanto, não caindo para 3,80, 3,90, mas vai ceder dos patamares atuais. Tem vários motivos para isso, né? Provavelmente em 2020 o patamar de câmbio seja inferior. Então, se contarmos com isso, o dólar já não vai ajudar tanto. Aí ajuda a virar realmente de um prêmio mais forte no porto e talvez de uma demanda tão mais aquecida que acabe fazendo com que uma valorização da soja brasileira aconteça em 2020.
Será que a gente pode ver aquele cenário que a gente viu lá atrás de compras tão agressivas da China a ponto de fazer prêmios trabalhar aí com 200, 300 pontos aí de diferença, de alta?
Duvidar disso eu não tenho coragem de duvidar.
Ah, é, Kogo?
Não tenho. Agora já não tenho mais, porque você veja bem, a gente veio um cenário de 2 meses atrás em que chegou a se oferecer prêmios de 10 centos para março, abril de 2020. Hoje nem pensar isso aí. Hoje você oferece 20, 30, 40 centos, não tem ninguém interessado em fazer. O produtor procura fazer um negócio em reais, fechado, valor CIF ou FOB, sem se envolver com a questão do prêmio. E aquele produtor que costuma, ou grandes grupos que costumam trabalhar prêmio, também estão fugindo disso. Só o comprador é que está interessado no prêmio. O vendedor não está, né? Então, se isso é verdade, se os chineses não chegam a nenhum acordo até o final do ano, eles vão vir com uma ganância muito grande pro mercado brasileiro. E isso vai se traduzir em prêmios elevados. E mesmo isso que eu estou contando que não vai haver nenhum problema climático no Brasil até a colheita, que também não é uma coisa que é 1 mais 1 igual a 2, não é, né? Então, contando que a safra seja normal, os chineses viriam para o mercado brasileiro e isso poderia impactar numa alta que poderia levar até uma disparada dos prêmios do Brasil. A gente não pode mais descartar isso, não. Agora não dá mais. Falar valor é difícil, isso aí não deve fazer. Isso é futurologia. Agora, dizer que é possível que haja uma disparada bem mais forte e, por exemplo, retomar rapidamente US$ 1, US$ 1,50 por bucho de prêmio, ah, não, isso aí é perfeitamente factível.
Mas diante dessa possibilidade, Kogo, o produtor espera para ver se isso vai acontecer, afinal de contas ele já vendeu, né, uma boa parte da sua safra, ou não continua participando enquanto esse dólar está ajudando?
Ah, uma coisa é consensual, assim. Continua participando enquanto o dólar está ajudando. Porque realmente
É,
as
né?
cotações são excepcionalmente boas. Realmente é uma coisa assim, que isso aqui não resta nenhuma dúvida mesmo. A gente tem que deixar para todo mundo bem claro que, veja bem, a última vez que a soja bateu, só para lembrar, a média mensal em Paranaguá foi de R$ 95,40 em setembro de 2018. Tá? ou seja, mais de um ano atrás. E hoje nós estamos falando já aí, já se aproximando dos R$ 92, talvez rompa esse patamar aí nesses próximos dias. Então, esse patamar de preço, só para lembrar, em maio, que às vezes é fácil esquecer as coisas no curto prazo, né? Em abril, o Paranaguá estava operando a R$ 76,00, em maio a R$ 78,00, e agora está operando a R$ 92,00, R$ 92,50. Meu Deus do céu, são R$ 20,00, eu estou falando a mais. É alguma coisa simplesmente extraordinária. Isso é mais do que qualquer, mais do que o próprio lucro do produtor. Não é por acaso que os negócios antecipados se aceleraram e os negócios do saldo da safra velha também se aceleraram. O produtor deve continuar participando, sim. Os preços propostos para embarque imediato e para o ano que vem são muito interessantes ainda.
Tem tudo para fechar a safra 19-20 com média alta, então, Kogo?
Tem.
Se ele souber jogar, se ele souber... Jogar não, se ele souber aproveitar, né, os momentos. Cenário tem para isso, né?
Cenário tem para isso. Uma é fazer o que a maioria já fez, que é vender uma boa parte da safra até agora, até novembro, dezembro, quando tiver esse panorama aí de câmbio alto, etc. e tal, tem que aproveitar. Nós devemos estar aí rondando 45%, 50% negociados da safra futura. E depois, assim, quando já tiver coberto no nível satisfatório e entender que já está com uma boa rentabilidade segurada, pode começar a diminuir o ritmo, começar a enxergar os bons momentos e voltar pausadamente para o mercado e não ficar esperando surpresa negativa. Tem muita coisa na frente, pela frente, que pode surpreender. Ou pode vir um acordo comercial, a gente não pode descartar isso. Uhum. O câmbio pode cair. Provavelmente o clima está tudo indicando que a neutralidade vai permanecer e os americanos vão plantar uma safra dentro de um clima normal no ano que vem, em abril do ano que vem, e uma área maior, uma área que eles não plantaram esse ano, eles vão plantar o ano que vem, e isso no futuro vai acabar gerando algum tipo de pressão baixista. Quem não quiser ficar esperando por isso, que são variáveis em aberto e que podem ou não ocorrer, tem que ir executando vendas, para criar uma média boa. Quem fez isso até agora já vai fazer uma média simplesmente fantástica, sem nenhuma dúvida. Talvez uma das melhores dos últimos anos.
Legal, muito bom. Que venham os chineses, então. Estamos aguardando prontamente aí a demanda chinesa no começo do ano. Certo, Kogo?
Com certeza. Por isso que é muito importante o que a própria ministra e outros já vem comentando. Assim, o Brasil tem que manter uma distância desta guerra comercial. Ele tem que ficar olhando para os dois lados como amigo. Lá, literalmente, ou seja, parceiro, e continuar trabalhando as negociações. O Brasil está trabalhando uma negociação de acordo comercial paralela lenta com os Estados Unidos e já está começando a trabalhar uma negociação de acordo comercial com a China. E isso tem que ser tocado em frente, porque daqui a pouco chega, sei lá, porque é um acordo Estados Unidos e China, o Brasil já está começando a se preparar e chega lá, o Brasil também tem um acordo feito principalmente com a China, que é o grande comprador do agronegócio brasileiro, né?
É isso aí. Meu caro Carlos Kogo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Kogo, é sempre bom te ouvir.
Eu agradeço. Boa tarde, obrigado a todos.
Um abraço, até a próxima. Tá aí Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio. Não tem dúvidas aí da volta da demanda chinesa, podendo até colocar aí uma demanda mais agressiva do que foi esse ano. Não, ele não vê uma recuperação muito forte ainda do plantel de suínos por lá, em função da peste suína africana, mas já tem uma mudança sendo imposta, inclusive pelo próprio governo lá, de consumos alternativos de proteínas. Ele citou a carne de frango, existe uma campanha interna lá na China para aumentar o consumo de carne de frango. Frango comendo também significa maior demanda por ração, consequentemente o farelo. Existe um processo de reconstrução aí das granjas, saindo daquela tradicional produção caseira, né, de fundo de quintal da China, para uma produção mais profissional por lá. E isso, aos poucos, também começa a acelerar uma demanda por farelo. E tem aí também os investimentos pesados na proteína de pescados, principalmente, que também consome bastante em termos de farelo de soja, além de aumento de consumo dos lácteos, aumento da produção leiteira naquele país, demandando, portanto, farelo de soja. Ou seja, China voltando ao mercado, demandando mais soja no mercado internacional, ainda não dá para bater o martelo, segundo o Kogo explicou, de uma volta daqueles patamares de compras antes da peste suína africana, acima de projeções acima de 100 milhões de toneladas, mas dá para ver sim um incremento nas compras chinesas ao longo de 2020. E sem o acordo com os Estados Unidos, o foco é o Brasil. Portanto, o Kogo está bem otimista aí em relação à demanda para a soja brasileira e, consequentemente, os preços praticados por aqui. Vamos aos números, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Janeiro encerrou hoje com queda de 7 pontos a 9 dólares e 4 centes por bushel. Para março, 9 dólares e 18 centes por bushel, 6 de baixa. O maio, 9,31, uma queda de 5,5 pontos. E o julho, 9 dólares e 43 centes por bushel, queda de 4,5 pontos. Vamos aos números do milho. Dezembro recuando também, quase 4 pontos, fechando a 3,66. O março, 3,76, uma queda de 4 pontos também. Maio, 3 dólares e 83 centes por bushel, 3,75 de baixa. E o julho, 3 dólares e 89 centes por bushel, recuando 3 pontos mais 25. E para finalizar o trigo, na contramão, trigo encerrando positivo, dezembro 5 dólares e 15, alta de 3 pontos, o março 5 dólares e 18, subindo os mesmos 3 pontos, o maio 5 e 21, alta de 2 pontos, e o julho 5 dólares e 22 centes por bushel, uma alta aí de 1 pontinho. Esses são os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e participação aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques e as informações que vão saindo ao longo do dia até o início da noite, você também acompanha por aqui. Continue com a gente.